Especial Verão.
No programa Em Pauta, hoje estamos falando sobre viagens segura. Para esta conversa, recebemos o chefe substituto do Núcleo de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal do Paraná, Maciel Júnior, o diretor e vice-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, Mauro Gil Megger, e também Edson Teixeira, coordenador médico do CIAT. Comportamento de risco, o que é excesso e o que é externo, que foge do controle do motorista. Ruas, estradas, outros motoristas, falta de sinalização. O que é que preocupa você, ouvinte? Reflita também sobre este tema, comportamento. E eu passo a palavra aqui para os nossos convidados. Maciel Júnior, eu tenho uma pergunta para você a respeito das diferenças das rodovias federais e estaduais na questão de estrutura. E os dados, o que indicam? Quais são as rodovias que exigem mais atenção aqui no Paraná?
Bom, naturalmente eu consigo falar apenas das rodovias federais. No estado do Paraná são cerca de 4 mil quilômetros de rodovias federais e relativamente as condições são boas do pavimento, sinalização. Então a gente percebe que o motorista, mesmo com a boa qualidade de pavimento, sinalização bem colocada, bem visível, o motorista ele insiste ainda em desobedecer essa legislação, causando acidentes e mortes. Então a PRF está atenta nisso e nos feriados ela reforça o efetivo e, como falei anteriormente, baseado em dados estatísticos, os locais onde ocorrem mais acidentes e mais mortes é que são empenhados as viaturas e policiais para fazer uma intensificação na fiscalização de velocidade por meio de radar, na questão da bebida alcoólica, né? E também na questão do uso de radares. E também a PRF conta com monitoramento por vídeo monitoramento nas rodovias. Então o motorista, que ele pode não ver a PRF, mas ele saiba que ele está sendo fiscalizado à distância. Então esse policial que opera as câmeras à distância, ele pode fazer autuações de ultrapassagem, de transitar em acostamento. E também na questão do acidente, ele consegue visualizar o acidente bem antes e com isso acionar a viatura da PRF, dependendo do local, o CIAT também, para fazer esse atendimento o mais rápido possível.
Esse monitoramento é bastante grande aqui no Paraná? Qual é a estrutura que tem para esse monitoramento?
Sim, as concessionárias de rodovias, elas disponibilizam as imagens para alguns postos da PRF.
Imagens ao vivo
imagens
ou gravadas?
Ao vivo. Segundo a legislação de trânsito, a PRF só pode fiscalizar por vídeo monitoramento ao vivo, online. Então ela não pode fazer uma verificação posterior.
De um radar, mas se tiver uma câmera de monitoramento, o motorista fazendo alguma infração pode ser multado. É
sim,
isso, exatamente.
Sim, na ultrapassagem, na questão do uso do celular também, porque a câmera tem um alcance muito bom, então o motorista consegue, o policial consegue visualizar o cinto de segurança, o celular, a falta de atenção, então ele consegue monitorar a distância, mesmo o motorista sem saber que está sendo fiscalizado.
Agora, no que diz respeito à estrutura das vias, uma via duplicada, necessariamente uma rodovia duplicada, ela oferece menos risco do que uma via que não é duplicada.
Sim, é mais segura porque tem aquela barreira de divisão de fluxo, né? Então, o motorista que vai realizar uma ultrapassagem, a ultrapassagem não é em dois sentidos. Então, ele consegue ultrapassar com mais segurança, com mais tranquilidade. A rodovia duplicada ela tem um maior comprimento, uma maior distância, largura. E uma fluidez melhor também. Então, a diferença dessa para uma pista simples é que numa ultrapassagem, a pista simples é mais arriscada. Muitos caminhões também na rodovia. E o motorista, às vezes, não tem uma janela de oportunidade para fazer ultrapassagem. Então, ele acaba não tendo paciência, fazendo ultrapassagens em locais, mesmo que permitidos, mas forçando uma ultrapassagem e contribuindo para o aumento de acidentes.
Mauro Gil, quero ouvir você também falando um pouco sobre fatores externos, né? Comportamento de risco, a gente tem essa noção um pouco mais ampliada da atuação do motorista, mas no que foge apenas ao motorista, a questão da via duplicada, a sinalização, o que é que o observatório tem notado nesse sentido?
Não, a gente basicamente acha que o trânsito é uma questão de comportamento, né? Hoje as pessoas estão um pouco mais estressadas, as pessoas estão um pouco mais desligadas, as pessoas não reconhecem o ensinamento que eles tiveram dentro de uma autoescola de formação de condutor, falam ao celular abertamente, entendeu? conversam muito dentro do carro quando estão com mais de uma pessoa e se distraem muito fácil. Então essa questão de comportamento para o observatório ela é básica. Ela é a principal causa de acidentes. Tanto que existe uma estatística que fala que 90% dos acidentes são causados por falhas humanas. Então a pessoa quando, por exemplo, vai sair de férias ou vai sair de viagem, ela tem pressa em chegar, né? Ela não sabe que ela tem que se comportar, tem que se respeitar, tem que perceber os riscos que a própria rodovia tem normalmente, seja numa pista dupla ou seja numa pista simples, porque os acidentes acontecem, me corri se eu estiver errado, em retas. Né? Então, por quê? Se você está numa reta, não tem uma curva, né? Não tem qualquer obstáculo maior, é onde acontecem os maiores acidentes. Então, isso é uma questão basicamente de comportamento e da sensação daquela pessoa que se acha invencível, que sentou dentro do carro e o carro é um tanque onde ele pode tranquilamente trafegar, usar da velocidade, abusar, e com ele nunca vai acontecer. Né? Por quê? Porque ele é o cara privilegiado. O jovem, volto a dizer que o jovem é aquele cara destemido, né? Ele é o cara que tem coragem, ele precisa mostrar isso para as pessoas, para os amigos, né? Para quem está junto com ele no trânsito. Isso faz com que ele assuma riscos demasiados. E com isso ele coloca em risco não só ele, como quem está transitando com ele dentro da estrada. Então, para nós, o comportamento ele é fundamental como problema, né? Uhum. Como é que você resolve isso? Algumas pessoas falam em educação. É complicado, porque se você tem uma penalidade, uma suspensão e você vai para um curso de reciclagem, você vai ouvir que você não pode falar no celular, você vai ouvir que você tem que respeitar a velocidade, você vai ouvir tudo isso, mas você já sabe disso. Então, por que você não faz?
Uhum.
Então, e esse comportamento, às vezes, vem da própria família. Então, meu pai parava em fila dupla. Então, meu pai parava em fila dupla, eu vou parar também. É só um minutinho, não tem problema, ninguém, não vai acontecer nada. Entendeu? Se eu não vou dar chance para o pedestre passar, porque aprendi que o pedestre não tem vez, ou o ciclista, ele vai fazer. Então, a questão básica é mudança de comportamento. E o brasileiro, para mudar o seu comportamento, é muito complicado. E como é que você faz isso? É o que a gente tem tentado através de ações conjuntas com outras entidades, com a própria PRF, com a própria DETRAN, com o próprio CETRAN, buscando, de uma forma unida, levar para as pessoas que eles são responsáveis por aquilo que acontece.
Você falou em algumas vezes sobre formação do condutor. Hoje, a forma de formação do condutor, ela é suficiente?
Não, ela é falha e muito falha. Tá? Tanto que há um ano atrás houve, o observatório fez um trabalho, fez uma análise da formação de condutor no Brasil e produziu um material com 496 páginas, um estudo. Esse estudo foi distribuído para todos os DETRANs, para alguns outros órgãos de trânsito, e em dezembro de 2017 houve uma audiência pública onde foi apresentado para o Congresso essa alteração na formação do condutor. Isso está sendo analisado pelo Congresso. Mas o que aconteceu? Nós, do Observatório, reunimos na sede do Observatório os DETRANs, as escolas que formam os instrutores, as autoescolas, todos que de alguma forma trabalham com o trânsito, para que a gente não chegasse partido na audiência e a gente tivesse mais ou menos as mesmas ideias. Então isso foi apresentado e agora está no Congresso, com uma série de modificações propostas.
Cita algumas para a gente entender, Mauro, das preocupações principais.
A preocupação, por exemplo, vamos falar de motociclista, que hoje é o que mais morre no trânsito. Você tem que fazer uma aula com ele, uma aula prática. Hoje você faz dentro de um quadrado, vamos chamar assim.
Um cercado, uma área fechada.
A escola tem lá um local, uma área fechada, e faz lá a sua aula. Acelera, sobe, desce, faz o seu sua prática, mas ele não vai para a rua. Como é que ele vai para a rua? Como é que ele vai aprender isso no trânsito? Então, a gente apresenta soluções. A gente faz uma análise da composição de hora-aula, né, junto com o próprio simulador. Então, a gente faz um conjunto de análise para que a gente torne muito melhor e mais séria essa formação de condutor. É óbvio que tem gente que vai gostar, É óbvio que tem gente que não vai gostar, porque isso vai interferir em diversos procedimentos, mas é uma coisa que a gente precisa, porque se o aluno sai, o novo aluno sai da autoescola sem a formação completa, ele vai estar no trânsito. E no trânsito ele é um fator de risco.
Certo.
Entendeu? Uhum. Então, se esse é, talvez seja uma das primeiras peças que a gente tenha que sedimentar para poder melhorar o trânsito no Brasil.
Doutor Edson, o senhor concorda com essas sugestões para mudar ou aperfeiçoar a formação dos condutores?
Bom, eu acho que tem um conjunto de questões aí que precisam ser, e foram muito bem colocadas aqui, essa questão do comportamento do cidadão, que é muito mais, eu enxergo como uma questão de cidadania, né? A gente viver numa sociedade que a gente respeite o nosso colega, o nosso vizinho, o nosso amigo, enfim, e mesmo as pessoas que a gente não conhece. Essa questão de parar em fila dupla, né? Se tem um policial do lado, ninguém para, porque ele sabe que vai ser multado. Aí se não tem, ele fica os 5 minutos. Então,
quando leva a multa, ele reclama. Ele
não acha justo. E, então essa mudança de comportamento, ela é importante, e as ações, a gente precisa mudar comportamento mesmo, né? Então, atacar no sentido de fortalecer as ações nas crianças e nos adolescentes na idade escolar é um aspecto importante para a gente conseguir, ao longo do tempo, a gente ir mudando esse tipo de comportamento, né?
Formar outros cidadãos.
Formar outros cidadãos que olhem isso, né? Existem várias experiências no mundo, essa questão de fortalecer a habilitação, a possibilidade de habilitação com mais treinamento e ele ser colocado no trânsito de maneira mais preparada. Tem várias experiências importantes, por exemplo, de dirigir o adulto jovem, só dirige no primeiro ano durante o dia, não dirige à noite, não pode dirigir acompanhado, né? Porque a gente sabe dessa mistura explosiva que é o adolescente com o carro e o álcool.
Posso,
né,
só contribuir com, sim, o que você falou agora? Por exemplo, Itália. Eu estive agora em setembro lá e conversando com uma amiga minha, ela falou: minha filha está fazendo curso de formação do condutor. Eu tenho que comprar um carro que não tenha câmbio automático e que tenha 1000 cilindradas, vamos chamar assim. Ela não pode ter um carro potente para ir durante um ano, ela tem que ficar com esse carro porque é o que ela vai transitar. Ela não pode ter nenhum carro maior daquilo que o ensinamento dela comporta.
Perfeito. Desculpa. Então, mas são ações como essa, por exemplo, quando você restringe o primeiro ano de carta, né, de carteira de motorista, para não dirigir à noite, você está evitando que o menino saia, o adolescente saia, encontre os amigos e vão no barzinho beber e saem em alta velocidade, né? Uhum. A gente cansa de atender acidentes com essas características. Então, sem dúvida, a mudança de comportamento, as ações voltadas nesse sentido, elas são fundamentais para a gente reduzir o número de acidentes.
Perfeito. Vou fazer mais um intervalo, senhores. Já já a gente volta, continua esta conversa.
Especial Verão.